Agora 4 e 4.
Dicas de cinema com Marden Machado.
Marden chegando aqui na nossa programação para falar, lógico, sobre as estreias da semana. Nós ajudando também você, ouvinte da CBN, nisto. Novidade é o que não falta, né, Marden? Tudo bem?
Tudo bom, Joyce. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Vamos falar aqui hoje de 4 filmes e o primeiro deles é A Fera.
Pois é, A Fera é dirigido pelo cineasta islandês Baltasar Kormáku, que na sua filmografia sempre se destacou por privilegiar o confronto entre o homem com a natureza. Se você pegar a filmografia dele, quase tudo retrata esse tipo de conflito. E não é diferente agora no trabalho mais recente dele, A Fera, que é uma produção hollywoodiana. Não é o primeiro trabalho que ele faz fora da Islândia, mas esse é o que ele teve o maior orçamento. A história nos leva até a savana africana, onde o Dr. Nate, vivido pelo Idris Elba, está em viagem com as duas filhas. O objetivo é visitar aquela região, que é a região onde a falecida esposa dele nasceu, cresceu e onde eles se conheceram, né? A mãe das duas filhas dele. O que o Nate e as filhas não esperavam encontrar nessa viagem, né, lúdica, era um violento e furioso leão que transforma aquele passeio em um pesadelo. O diretor, o Baltasar Kormáku, ele constrói essa narrativa com precisão e cria momentos bem tensos, tensos o suficiente para fazer com que a gente comece a roer as unhas. E o Idris Elba, por sua vez, impõe veracidade e uma interpretação onde a postura dele e o carisma melhoram ainda mais a personagem, né? O roteiro também não perde muito tempo, ou melhor dizendo, não perde tempo nenhum com informações desnecessárias. Tudo que aparece tem uma razão e funciona a favor da história. E o diretor tira bom proveito desse roteiro e faz um filme extremamente enxuto na sua duração. Ele tem 1h30 só de duração. Como eu costumo dizer, é o tipo de filme que cumpre o que promete. Quem viu o trailer e ficou curioso vai encontrar no filme aquilo que é prometido no trailer.
Bom, Marden, falamos então de A Fera, foi o primeiro filme da nossa lista de hoje. E também na nossa lista está Papai é Pop. Esse filme é brasileiro, né? Daqui a pouquinho o Marden Machado então conosco, a gente restabelece a nossa conexão para falarmos então de Papai é Pop. É um filme brasileiro, tem como protagonistas dois atores muito conhecidos que o Marden vai revelar aqui para a gente. Tem ainda X, A Marca da Morte, é um filme de terror, de thriller, e A Batalha de Shangri-La, que é um filme que será colocado na programação do Cine Passeio aqui na capital paranaense. Então, esses são os temas que o Marden ainda vai trazer aqui na coluna Dicas de Cinema, sempre às quintas, aqui na nossa programação e daqui a pouquinho no cbncuritiba.com.br. Enquanto o Marden, a gente vai restabelecendo o contato com o Marden Machado, eu lembro para você, ouvinte da CBN, que nós aqui hoje já falamos sobre a situação do litoral paranaense, ainda muito em relação às chuvas, ainda muito preocupado, vários municípios preocupados em relação aos ventos fortes que aconteceram ontem e prejuízos. Mas nesse momento, a travessia para a Ilha do Mel, o ferry boat de Guaratuba estão operando normalmente, segundo informações obtidas aqui pela CBN. Nós também levamos até você nesta tarde as repercussões sobre confrontos que aconteceram aconteceram aqui na madrugada de quinta-feira em Curitiba, resultando na morte de 8 pessoas. Esses confrontos envolveram equipes da Polícia Militar, registradas então no bairro Caximbi e também no Cajuru. E você no cbncuritiba.com.br acompanha o que disse a Polícia Militar, o comandante da Rony, Major Alves, sobre esses casos e também o que analisa o Procurador de Justiça, Leonir Batiste, que coordena o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, sobre esta questão dos confrontos policiais. Então, material, conteúdo, reportagem para você no cbncuritiba.com.br. Agora sim, Marden Machado conosco. Marden, nós conseguimos aqui acompanhar suas informações sobre a fera, mas o que falar de Papai é Pop?
Papai é Pop é um trabalho dirigido pelo Caíto Ortiz, é um paulista, que começou a carreira lá em 2003 dirigindo curta-metragem, o que é um caminho natural de boa parte dos diretores. Começa com curta, depois passa para o longa. Papai é Pop é o terceiro longa que ele dirigiu e o roteiro tem por base o livro homônimo escrito pelo Marcos Pianja, que fez muito sucesso. Teve mais de um livro até, onde ele relata as confusões, todas as situações advindas de ter se tornado um pai. No filme, assim como no livro, tudo gira em torno do Tom, que é vivido pelo Lázaro Ramos. Na história, ele é casado com a Elisa, papel da Paola Oliveira. O casal está grávido no aguardo do nascimento da primeira filha, a Laura. Esse dia chega e a partir daí a gente acompanha a rotina desse novo pai, dessa nova mãe e, no caso específico, a partir daí, do próprio Tom, que se revela uma pessoa sem preparo emocional algum para ser pai. Apesar do discurso progressista dele, de que vai tirar tudo de letra, que vai estar presente o tempo todo, ele revela ter muita dificuldade para pôr em prática aquele discurso que ele tanto alardeia, né? Papai é Pop se vale do bom elenco e do carisma incontestável do Lázaro Ramos, que é um ator fabuloso e que se sai bem em qualquer tipo de papel. Só que o filme peca um pouco no ritmo, principalmente no terço final da história, no terceiro arco, onde alguns conflitos que são apresentados nessa reta final da história poderiam ter sido melhor desenvolvidos e inseridos um pouco mais cedo na história. Mas fora isso, tem momentos bem engraçados e seguramente muitos pais vão se identificar com as agruras vividas pelo Tom no filme.
Bom, este foi a participação de Marden Machado, esta foi sobre Papai é Pop, mas temos ainda outros dois filmes aqui na nossa lista, um deles filme de terror, X, A Marca da Morte. Falei certo, Marden?
X, né? Ou X, né? A Marca da Morte.
Ou X.
X. Então, o filme é escrito e dirigido e também produzido pelo Ty West, que tem cerca de 2 décadas de carreira e fazendo muitos trabalhos, tanto para a TV como para o cinema. E esse filme, o X, A Marca da Morte, é um típico slasher, que é aqueles filmes que tem muitas mortes horríveis, tem toda uma questão envolvendo assassinatos. É isso que você vê aqui, um subgênero do terror que teve como grande representante na escala mundial os Giallo, lá da Itália, e o cinema americano feito a partir do final dos anos 1970, começando com o Halloween, o primeiro Halloween do John Carpenter. Aqui na história, que se passa no ano de 1979, a gente acompanha um grupo de 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres, que alugam um espaço numa fazenda para rodar um filme pornô. Nessa fazenda mora um casal já de bastante idade, e à medida que as gravações vão avançando, mortes começam a acontecer naquele lugar. O roteiro, em momento algum, e eu acho isso muito positivo, se preocupa em explicar a razão dessas mortes, as motivações dessas mortes. Elas vão acontecendo, algumas bastante violentas, outras completamente inesperadas. Só que o filme não se dá o trabalho de explicar os motivos daquilo tudo. Elas vão acontecendo e ponto final. E deixa também algumas questões abertas, né, para que a gente preencha com a nossa imaginação, né, e principalmente essas motivações da morte. O filme não traz novidade alguma. Quem está habituado a ver filmes similares não vai encontrar nenhuma novidade aqui. Mas tem todos aqueles elementos que costumam agradar os fãs desse gênero de filme, né? E já foi anunciado um derivado chamado Pearl, que ainda não tem data de estreia confirmada no Brasil, mas os dois foram rodados simultaneamente, e ele conta os acontecimentos anteriores ao mostrado aqui no filme. Então, talvez nesse novo filme a ser lançado no futuro próximo, a gente venha a saber a razão de tudo aquilo. Mas, por enquanto, o filme não se preocupa com isso.
Já tem toda uma programação, né? O filme já pensando em sequências, né, Martin? Isso também tem se tornado comum, né? É um filme que já vai engatando no outro, né?
A franquia costuma dar muito dinheiro. Então,
É.
se você acerta em uma, Hollywood não abre mão de fazer uso dessa fórmula até esgotar completamente.
Até esgotar. Exatamente. Marden, e para a gente fechar, você vai falar de um filme que foi exibido em festival em 2019, mas estreia mesmo, estreia oficial é só agora. É A Batalha de Shangri-La.
É um filme que tem um dedo de Curitiba na sua produção, né? É o longa-metragem de estreia do roteirista mato-grossense Severino Neto, e aqui ele divide a direção com Rafael de Carvalho. A Batalha de Shangri-La, ela transita numa linha bem tênue entre o drama e o suspense, e esse drama está muito próximo da tragédia, é um pouco forte também. Ele foi inteiramente rodado em Cuiabá. É uma produção da Moleira Filmes, que é lá do Mato Grosso, com a Moro Filmes aqui de Curitiba, que é também a distribuidora do filme. A história começa nos apresentando a personagem do João, que é vivido pelo Gustavo Machado, que após perder os pais adotivos, decide procurar sua mãe biológica. E essa busca o leva a tomar conhecimento de uma tragédia familiar das mais absurdas. O roteiro de um dos diretores, do Severino Neto, constrói esses conflitos com bastante sutileza, e a condução dessa narrativa pela dupla de diretores se favorece inteiramente dessa estrutura e consegue imprimir o ritmo certo para nos envolver na trama. O elenco é pequeno, porém é contido e bastante expressivo nas interpretações, o que reforça o caráter intimista que aborda um tema bastante difícil e pouco explorado pela grande mídia. Não quero dar spoiler nenhum aqui, você está vendo, né?
Estou percebendo.
Muitas vezes a verdade é tão dura que se torna justamente justificável, né, um abandono ou uma fuga, justamente por conta da dureza da verdade, da realidade enfrentada. E a Batalha de Shangri-La não se furta a tocar nessa ferida e expor certas posturas hipócritas e reacionárias. Uma boa pedida.
Então, essa é a dica final de Marden Machado nesta quinta-feira. Marden, mais uma vez, muito obrigada. Daqui a pouquinho, todas as suas dicas também no cbncuritiba.com.br, hein?